Cria Atividade, o podcast.
Epá, eu tive que criar atividade para a minha criatividade, não é? Domingo é dia de novo episódio.
Vou tentar.
É o quê?
Criatividade.
Hello, hoje é um episódio extra. Estamos na época natalícia e apetecia-me gravar um podcast curtinho. É isso que vai acontecer aqui. Acho que é a primeira vez que eu estou a gravar para lançar já, tipo, quase em direto. Pau, vou lançar já. Porquê? Porque estava-me a apetecer. E porque hoje vou falar apenas eu aqui um bocadinho no início, para dar umas novidades do que está, sei lá, umas novidades. Até parece que é assim alguma coisa muito especial, mas não é. Sei lá. Vou estar aqui a falar também com as minhas irmãs, a Mariana e a Mafalda, sobre esta época natalícia. E por isso vai ser uma coisa mesmo rápida, espero eu. Não vos queria ocupar muito tempo e estou a fazer isto também porque o próximo fim de semana é Natal, o outro é passagem de ano e vai ser muito complicado fazer um episódio com alguém, com algum convidado nestes fins de semana. Então, novidades para começar. Eu, no episódio anterior com a Rita, a minha colega de faculdade, quem ainda não ouviu, por favor vá ouvir o episódio 3 com a Rita, e eu lá dizia que gostava muito, ainda estava à procura de um estágio, que estava só no curso de ator, estava com muito tempo livre durante o dia e gostava de arranjar um estágio em comunicação interna, comunicação estratégica, e falei também que uma das minhas ambições na área da comunicação é trabalhar na responsabilidade social empresarial. Então não é que eu agora estou num estágio nessa mesma função, é verdade. Estou a estagiar numa empresa com a qual me identifico muito, estou a adorar, estou a ser muito bem recebida. É um estágio extracurricular, sim. Eu tinha falado que não sou muito a favor disso e que só acho que vale a pena quando é uma coisa que nos identificamos e gostamos mesmo. Portanto, é o caso. Estou a estagiar na área da comunicação interna e estou também a acompanhar um projeto de responsabilidade social neste estágio, portanto eu estou muito concretizada e também muito ocupada, porque eu estava numa de uma fase em que estava a aproveitar para investir em mim, para estar muito calma e tal, ao meu ritmo, porque basicamente tinha o curso de atores pós-laboral e durante o dia não tinha nada definido. Agora estou tipo a mil, saio de casa às vezes às 8 da manhã e só chego à meia-noite e meia, mas eu gosto disto, portanto eu não sou aquela pessoa de me queixar, porque eu estou verdadeiramente a gostar muito. E no meio disso tudo, esta rotina louca, ainda estou a fazer o voluntariado. Lembro-se de ter falado naquela iniciativa dos presentes de Natal em que iríamos recolher brinquedos e livros, e iríamos doar a crianças carenciadas e iríamos embrulhar. Pronto, correu muito bem. Foi mesmo muito bom, porque eu não estava nada à espera aqui no cartaz de ter tantas pessoas a doarem brinquedos com uma iniciativa que não foi assim tão divulgada quanto isso, mas recebemos, sei lá, 300 brinquedos, não sei, foi muita coisa. Recebemos muitas doações e foi fantástico. E já está, já entregámos os presentes, foi uma ação espetacular. E para além disso, houve outra iniciativa que é o Estendal do Paraíso. Basicamente é um estendal no meio do jardim, no meio da rua, em que as pessoas vão lá, estendem a roupa que já não querem e podem livremente escolher dali das roupas que já estavam lá, escolher uma roupa que gostem para levarem para casa gratuitamente. Ou seja, isto não é só uma iniciativa de caridade para quem precise de roupa, para quem tenha mais dificuldades económicas, mas sim também uma iniciativa de sustentabilidade. Porque, epá, nós estamos numa fase muito agora de consumismo e andar aí a comprar roupa para oferecer no Natal, ou até pedir roupa que gostamos que para nos oferecerem no Natal e aí a ver nas Zaras e na Estrada e Vários da Vida. Só que quando às vezes temos até amigos ou familiares que têm roupa que nós gostaríamos de ter e podemos simplesmente trocar, então, e temos que desmistificar, é assim? Sim, diz Mariana.
Sim, já aconteceu uma amiga minha dar no Amigo Secreto dois tops que ela já não usava e reparou que uma amiga dela gostava muito e deu como um amigo secreto esses tops.
Olha, boa ideia. Sim, porque às vezes no amigo secreto é sempre um valor baixo, Mesmo assim, às vezes é tipo 5€ e é sempre uma coisa material, quando às vezes podia muito bem ser algo feito por nós.
Sim, nós no nosso grupo temos muito o hábito, no primeiro ano não foi tão assim, mas nos outros fazemos sempre algo personalizado por nós próprias para outra pessoa, até porque é muito mais, é uma coisa muito mais próxima de dar algo feito por nós e personalizado do que comprar uma coisa só de uma loja.
Uhum. E este ano tens alguma ideia já para o Mick?
Já mas espero que ela não ouça.
Ah, ok.
Mas vou fazer uma jarra de barro. E é a única ideia que eu tenho, mas espero ter mais ideias.
Eu também agora tive um amigo secreto este fim de semana e que nós decidimos entre todos isso mesmo, que tudo que iríamos dar, as prendas, a regra era serem feitas por nós. E realmente às vezes não sabemos, mas há pessoas, nós somos pessoas um bocado mais criativas e que temos, sim, facilidade em fazer, uhum, trabalhos manuais também, porque a mãe faz sempre muita coisa.
Sempre fez.
Temos sempre muitas ideias e muitos materiais em casa. A nossa casa tem, sei lá, tem
um armazém dos chineses.
Tem novelos de lã, tem cartolinas, tem cartolinas com brilhantes, tem feltro, tem tecidos, tem miçangas, tem laços, sei lá, sei lá. Mas há pessoas que não têm assim tantas ideias. Mas não é difícil. Basta irem ao Pinterest, basta pesquisarem na net e encontram. E foi muito giro porque resultou muito bem neste amigo secreto. Porque às vezes pode nem ser uma coisa que requer tanto jeito de
manual.
Uhum. Pode ser uma coisa, por exemplo, um bolo, uns bolinhos, tipo umas bolachas, um brownie. É ótimo receber um brownie.
Mas isso é o meu amigo secreto.
Um brownie, por exemplo, pode ser umas bolachinhas, uns biscoitos, ou por exemplo, até em vez de ser handmade, ser uma cena feita por ti, pode ser uma coisa mais sustentável, por exemplo, um livro que tu não lês e achas que a pessoa vai gostar, que é o género dessa pessoa, e dás esse livro. Ou então, a mim, deram uma planta. Ai, gostei tanto. Receber uma planta é uma excelente ideia, é assim. Eu às vezes tenho um bocado de azar a cuidar das plantas, confesso.
Pois.
Mas estou a esforçar-me para cuidar melhor das plantas. E adorei porque é uma coisa que tu dás. Para já era do quintal da avó desta minha amiga. Ou seja, tem um significado. É uma planta que já estava lá e agora veio para a minha casa. E depois podes sempre pôr assim um cartãozinho, que foi o caso, um cartãozinho com uma frase bonita ou com uma dedicatória. Acho que é muito bonito dar assim prendas com mais significado.
Uhum. E vai durar mais tempo.
Exatamente, não é só uma coisa que está, que tu compras e pronto, está feito.
E uma a pessoa depois mete de lado, assim obriga-te a cuidar dessa prenda todos os dias. Uhum. E a recarga.
Outra coisa, ainda sobre, voltando à parte de iniciativas solidárias,
uhum,
mas fala da experiência do ReFood.
Ok, então eu estou no ReFood há menos de um mês. Eu inscrevi-me.
O que é o ReFood? Me fala, tens que explicar.
Sim, pronto, eu inscrevi-me nesta iniciativa voluntariado. Eu estava tipo sem fazer nada e tinha uma frequência no dia seguinte, mas não ia estudar, então fiquei tipo, ok, vou-me ocupar de outras coisas. E portanto, o ReFood é uma ação de voluntariado em que tem sede em vários sítios de Lisboa e, portanto, nós basicamente damos comida aos pobres, às famílias carenciadas, quero dizer, e não é tipo, as famílias aparecem lá à toa e nós damos a comida. São famílias que nós sabemos o historial delas, que se inscrevem para receber a comida e, portanto, temos famílias fixas que têm um certo horário e certos dias para ir lá comparecer. E, portanto, o que nós fazemos é recebemos comida de escolas, de cafés, e portanto aproveitamos os restos de outros sítios e organizamos tudo para dar à família conforme a necessidade da família. E aquilo é muito giro, pronto, temos várias pessoas envolvidas e é um espaço onde nós sentimos que estamos a dar o próximo, estamos a conhecer pessoas novas, diferentes. Uhum. E no primeiro dia, pronto, eu fui a uma formação desse voluntariado, temos uma formação para saber o que fazer. E disseram, olha, Mafalda, no primeiro dia e nas primeiras semanas tu vais só ficar no background a fazer a comida, pronto. Pois há as pessoas que vão entregar mesmo a comida às pessoas, mas não estejas preocupada com isso, que no início não vais fazer. Estive lá, tipo, meia hora a tratar da comida, uhum, depois tipo...
E depois lançaram-te logo.
Mafalda, mas acho que para a frente, ok? Vais receber as pessoas, é assim, 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 portanto faz. Mas eu adorei, tipo, acho que é o melhor... A melhor posição parte. Onde tu podes, okay, estar, sendo que estás realmente a ajudar, estás tipo, na linha da frente, E ficas com o coração cheio e só queres estar lá mais tempo até aquilo acabar. E passa no instante, são 2 horas.
Pois, são só, podes escolher as horas que queres, não é? Por semana, mas tu escolhes neste caso 2 horas, não é?
O mínimo é 2 horas por semana, mas podemos estar lá as horas que quisermos. É ótimo.
Isso é muito bom porque lá está, não há um limite. Às vezes há voluntariados que exigem coisas com mais carga horária. E o ReFood é uma coisa que há em todo lado, não é?
Há imensos sítios.
Basta procurarem, de certeza que ao pé da vossa casa conseguem encontrar uma associação do ReFood para fazer isso. Agora vamos falar de... Vá, eu disse que ia ser uma edição natalícia este episódio, portanto é disso que vamos falar. Falta a parte natalícia. Já que estamos aqui entre irmãs, podemos falar de...
Nosso historial.
Sei lá, assim, costumes de infância que temos de passar o Natal, dos presentes, de...
Nós, quando éramos pequenos, fazíamos sempre aquelas revistas, passávamos as férias... A fazer.
Eu não aqui estava a comentar isto com uma amiga minha, ela também fazia isso, mas ela.
Nunca conheci.
Ela ia à internet buscar as coisas.
À internet? Isso é muito moderno.
E depois fotocopiava. Nós não, nós.
Pois, era aquelas revistas que chegavam no correio, nós.
Da Leopoldina, da Popota.
E nós recortávamos a cada brinquedo que queríamos, recortávamos do jornal e metíamos num livrinho que nós fazíamos.
Uma lista de compras.
E depois metíamos a botinha.
E depois metíamos na bota de Natal. Nós fazíamos.
Já me esqueci disso.
Prendas para a Inês. E eu colocava lá, cortava da Leopoldina nos catálogos de brinquedos e colocava lá, cortava e colava, com o preço e tudo, que é para as pessoas estarem bem informadas. Depois, prendas para a Mariana. E ela metia.
Depois era prenda para todas.
Prendas para a Mafalda e prendas para todas. Tanto que nós temos. E o engraçado é que nós lembrámos disto porque. Ainda este ano, está dentro de umas botas de Natal que temos aqui de coração, estão lá estas cartas que nós escrevemos para aí. Não viste?
Não.
Também não.
Não?
Não.
Mas já está lá. Atenção, que não é precioso. Está lá desde, quê? 2006, 2007. Nós temos ali nas botas de Natal, lá dentro, no fundo, estavam as nossas cartas que escrevemos em 2006 para o Pai Natal. E estão lá as coisas que nós queríamos. E o facto é que eu vi... Que eu recebi quase tudo.
Pois é que nós no Natal tínhamos tipo.
Somos corredores,
tínhamos um corredor de brinquedos.
Como somos três.
Nós tínhamos tantos brinquedos, tipo, pois era só mais um, e depois tipo.
Nós fazíamos uma barraca,
uma montra
de bonecas.
De bonecas. Que recebíamos.
Eu lembro que nesse ano pedi também um telescópio.
E recebi.
E lembro bem que eu na altura achava muita piada porque. Nós moramos aqui e ali um bocado em frente vive um amigo meu que era da minha turma, sempre foi da minha turma, desde a primária. E eu achava muita piada, estava no primário e ele é da minha turma, de pôr-me aqui na janela do quarto com o telescópio a espiar o meu amigo no quintal.
Mas vias?
Conseguia ver. E um dia lembro que foram lá fazer um trabalho de grupo e estavam lá no quintal e eu li. Estão a fazer um trabalho de grupo sem mim. Foi muito engraçado. Eu usava telescópio mais para isso.
Quero um telescópio
ver as estrelas. Eu usava para pescar aí a vizinhança. Não tinha nada para fazer.
Meu Deus.
E outras coisas do Natal. Bem, Natal nós
não fazíamos shows de Natal, ou isso era só na Páscoa?
Nós concertos.
Pois. Não vamos ser sincera, nós fazíamos. Quer dizer, a Inês organizava muitos shows.
A minha veia artística começou muito cedo a manifestar-se. Que eu ensinava, fazia sempre teatros e concertos e obrigava as minhas irmãs a ensaiarem na perfeição. Porque, para além de ser artista, eu era perfeccionista. E então.
Eu acho que no Natal o que nós fazíamos era a dança da Beyoncé.
A Single
Ladies. Single Ladies.
Para toda a gente. Quer dizer, eu acho que era porque toda a gente podia.
Sim,
porque
nós depois de todos os anos. É outra vez.
Ah, eu e a Mafalda, há 2-3 anos, organizámos uma dança.
Eu fiz. A Mafalda fez. E obrigou a Mariana a dançar. Nós pusemos. Não sei, houve há uns tempos uma moda de pôr tipo. Um capuz e em cima do capuz pôr uma almofada ou um balão.
Era um balão.
E ficava assim uma figura um bocado estranha. E portanto, nós fizemos isso e depois fizemos assim uma dança super engraçada durante bem 3 minutos e nossa família adorou. Foi assim um momento muito.
Foi muito cómico. E por isso, sei lá, o nosso Natal sempre foi assim animado porque nós fazíamos sempre algum espetáculo no meio da noite de Natal.
para não haver aquele momento seca até à meia-noite.
E depois, quando faltava 10 minutos para a meia-noite, e nós íamos cantar Pop Tentology.
A sério? Ah, isso não me lembro.
Ou não, era na passagem de ano?
Ah, era na passagem de ano, se calhar.
Não sei. Eu lembro-me bem.
Se alguém aqui que está a ouvir também ouvia o Pop Tentology de cada ano, manifeste-se, por favor, porque nós éramos fãs. Pop Tentology era uma mistura, tipo, um mashup das melhores músicas dos hits de cada ano, tipo, os hits de 2017. Ah, não, aquilo é 2012, não é? 2012, 13, 14, 15, 16. Era uma pessoa que juntava aquilo muito bem e aquilo ficava um som muito fixe. E nós decorávamos os 8 minutos de música.
E eu sabemos.
E nós sabemos. No outro dia, quem estava comigo no carro?
Eu.
Foi uma falda, nós estávamos a ir para Lisboa e metemos o Pop Dentology, que é 2016.
Não, foi 2012.
Não, não pode ser.
Sério?
Sim. E cantámos a música inteira.
8 minutos. Eu achava que fazíamos isso em algum momento para passar o tempo.
Eu acho
mais rápido. Era na passagem
de ano. Na passagem de ano faz mais sentido.
Uhum.
Porque era rever em 8 minutos
o ano.
O ano, em música.
Uhum. Foram as melhores músicas nesses tempos. E antes, quando passávamos com a família, era o Ricardo a tocar piano também.
Pois era, temos a nossa família é toda muito artista. Toda muito. Temos um primo, Ricardo, que toca muito bem piano, tem um conservatório em piano.
Uhum.
Yeah, e lembro-me dele.
Foi uma vez bem.
Não, e às vezes ele ficava aqui na minha guitarra e também tocava.
Uhum. Vamos entretermos.
Sim, e além disso, o que fazíamos, e ainda fazemos, às vezes no Natal ou mais na Páscoa, se calhar é mais na Páscoa, que vemos as cassetes dos nossos vídeos de infância.
Uhum.
Os vídeos.
Nós temos tudo gravado do Natal,
pelo nosso avô.
Aniversários do nosso avô. Adorava filmar e fotografia e isso tudo. Portanto, nós, na altura, dizíamos sempre: oh, vou, larga a câmera, está sempre a gravar, que chato, que chato. Agora nós agradecemos.
Sim, o nosso avô Zé, ele também é um grande artista. Conclusão. Porque eu acho que a minha cena de artista e de cinema vem do avô Zé. O nosso avô passava a vida a filmar tudo. E nós temos, eu acho que nós conseguimos fazer um documentário da nossa infância com as cassetes. Porque nós temos todos os dias da nossa vida de infância gravados.
Quando estávamos lá em casa dos avós. Sim, nós passámos muito tempo da nossa infância em casa dos nossos avós, quando os nossos pais estavam a trabalhar. Portanto, o nosso avô estava o dia inteiro a gravar.
Todo dia. Então nós gostamos no Natal ou na Páscoa ver alguns desses vídeos, que estão alguns em casa, sete, todos em CD, DVD, aliás. E gostamos de ver isso.
Uhum.
Outra coisa que temos hábito, que já falámos há bocado, são os tais presentes feitos por nós, porque nós damos sempre à nossa família, aos nossos pais. Gostamos sempre de criar alguma coisa que faz sentido sermos nós a fazer, não ser uma coisa. E temos aqui
também.
E para mim também, e para, às vezes entre nós, sim, irmãs.
Uhum.
Será que isto é um hábito nas outras casas? Eu acho que não é. Acho que é raro as pessoas.
Mas é que eu sinto mal se não fizer nada eu própria no Natal.
Sim.
Tipo, só estou a dar coisas materiais, por exemplo, à mãe.
Sim, também.
Que estranho estar só a dar coisas que nem sequer me esforcei para fazer alguma coisa. Fui só à loja e comprei. Não tem significado nenhum. Nós também, houve um ano que fizemos. Eu fiz para ti, para a mãe.
Sim, está ali um quadro.
Está ali um quadro. Nós fizemos um quadro para a Inês com a constelação do signo dela, porque a Inês, na altura, foi há 2 anos, queria muito um colar com a constelação do signo.
Como não havia?
Só que não havia. Então o que é que nós pensámos? Bem, vamos pegar aqui num quadro e vamos nós desenhar a constelação e pôr aqui, escrever o significado, o signo dela, e portanto foi assim uma coisa mais pessoal e que até valeu muito mais do que um simples colar.
E eu gostei muito. E foi totalmente inesperado, foi uma coisa que não esperava.
Uhum.
Outras ideias, para quem não tem ideias, não é? Esse quadro foi feito com uma placa de madeira,
sim,
tinta, glitter
dourado para fazer as constelações.
E depois uma caneta,
dourada para escrever o texto na tábua. E depois para a mãe fizemos uma coisa que foi uns pregos, que era desenhar, pôr um desenho em pregos
e depois com as linhas,
com fazer as linhas uma figura. De lã, com cores, fazer uma figura. E
isso tem um nome, só que eu não sei.
Pois também não.
No Pinterest deve. Pois, eu queria pesquisar aqui no Pinterest como é que isso se chama. Porque pesquisa no Pinterest, não sei, é uma técnica com pregos e fios de lã.
Fica mesmo giro.
Fica muito giro em tábuas de madeira. Tábuas de madeira que podem arranjar, foi o que nós fizemos. Estão a ver aquelas caixas de vinho que oferecem-nos, tipo caixas de vinho de madeira. partem a caixa toda de vinho, partem a caixa e tiram aquela tábua da parte de trás e usam isso para fazer quadros, para fazer macramê, quem sabe, para fazer esta técnica. Como é que se chama?
Não sei.
Pesquisaste o quê no Pinterest?
Já tenho isto guardado.
Espera.
String
art. Pois, pesquisem isso no Pinterest e vão encontrar ideias muito giras e muito económicas.
E é fácil de fazer.
É fácil.
É.
Só precisam de martelagem. Pois, eu lembro
de um dia martelar.
É fácil no sentido de não precisas ter assim muito jeito para o desenho ou para as coisas manuais.
Mas só que
só dá trabalho.
Não há algum tempo.
Exato. Dá trabalho?
Sim. Mas podem oferecer coisas mais simples à vossa família. Por exemplo, podem comprar uma vela que cheire bem e personalizar a vela. Podem colocar uma fotografia, podem escrever uma mensagem,
fazer um rótulo, envolver em barro e fazer um desenho.
Sim, barro. É uma ideia muito boa.
E ontem tivemos a fazer aqueles
com lã. Vocês conseguem fazer pompons? Podem pesquisar muitas coisas no Pinterest, que é a nossa inspiração principal para. Sim. Com o barro podem fazer suportes para velas, podem fazer
jarras, facilmente.
Podem fazer vasos, podem fazer suportes para anéis.
Não, eu agora lembrei-me assim de repente, uma prenda que nós demos ao pai, também pronto, feita por nós, que foi um quadro, uma tela branca normal, e pusemos lá os nossos pés.
Ai, quando éramos pequenas!
Ao pé de ti.
Gostamos muito de estar ao pé de ti. E o pé era o nosso pé. Mas isso foi a ideia da mãe, que nós fizemos isso quando éramos mesmo pequenas.
Uh-huh. Ou seja, desde pequenas que fazemos.
Desde pequenas assim, que fazemos prendas, presentes assim, feitos por nós.
Ah, e à mãe, no dia da mãe, dávamos tipo um pote com um textinho lá dentro.
Sim, podem fazer potes, olhem, frascos de vidro da polpa de tomate, do grão, do feijão. Lavem esses frascos de vidro para ser sustentável, não metam no vidrão. E podem fazer o que é com eles? Podem pôr lá várias etiquetas de coloridas, onde escrevem mensagens para a pessoa que vão dar, metem lá quotes ou frases, por exemplo, de um artista que essa pessoa goste. Podem escrever até lá tipo bilhetinhos de vouchers de atividades para fazerem e colocarem nesse frasco. Ou então o frasco pode servir para pôr uma vela, para pôr outra coisa, decorarem o frasco,
ou decorar o frasco para ser um vaso. Exato. A mãe tem imensos frascos que decorou à volta para ser tipo centro de Natal.
Sim.
Na mesa.
Decoração. Podem fazer um dia que já fizemos também muito giro, que foi comprámos um álbum normal e forrámos com um tecido assim muito bonito. Tínhamos aqui de uma colcha. Forrámos com um tecido bonito, personalizámos o álbum todo e por dentro ficou um álbum de viagens onde imprimimos todas as fotos, todos os passeios e viagens de família e colocámos lá. Com frases e palavras bonitas. Acho que é sempre bom criar atividade criativa para oferecer presentes.
Eu me falo também, já dei um álbum. Nós as duas.
Oh.
Quando ela calhou-me como amigo secreto.
E eu, que lindo.
E ela era a minha amiga secreta também.
Oh.
Tenho uma analógica.
Olha, uma analógica também é uma boa prenda, um presente. Mas para pessoas que estão agora tipo assim naquela ansiedade de não terem nada para oferecer a ninguém e estão no dia que é 21 de dezembro e não têm nada para oferecer, o que é que sugerem?
Aquele bilhete de teatro da FNAC, não é?
Explica tu. Teatro Nacional Dona Maria II. Temos vouchers a partir de 18€ para ver teatro. Apoiem a cultura. Sim. Vocês conseguem ir ao Teatro Dona Maria e oferecer um bilhete. Conseguem comprar isso online? Um bilhete, um voucher, que são 18€, inclui dois bilhetes. Isso é muito fixe porque vocês podem usar em qualquer espetáculo, em qualquer lugar da plateia, até 2023.
Duração de 2 anos.
Portanto, eu acho que vale muito a pena. Para além disso, podem também oferecer. O voucher é sempre, acho que é boa ideia, pelo menos para mim funciona, mas sei que há pessoas que depois esquecem se não usam.
Pois, podem não usar.
Pois.
Mas eu é uma boa ideia para quem não sabe o que dá. Por
exemplo, quem não sabe, sim.
Uma vez um voucher da Bertrand e foi muito útil.
Nós adorámos.
Sim.
Sim, voucher da Bertrand, voucher da FNAC, voucher. Também o Cinema Nós e o Castelo Lopes também têm vouchers, podem oferecer para irem ao cinema. Outras coisas que podem oferecer e que toda a gente gosta.
Cremes para a cara, para as raparigas.
Boa.
Precisam sempre. Estão sempre a acabar.
Sim. Olha, boa. Sim, é sempre bom dar um creme hidratante, o batom do cheiro. Mas atenção, epá.
Qualidade.
Uma coisa minimamente de qualidade é que às vezes há aquela tentação de oferecer aqueles kits todos bonitinhos, sabem?
Uhum.
Mas aqueles kits assim mais baratos e bonitos.
Dávamos
e cheirosos.
Imenso isso quando éramos mais.
Mas depois aquilo vai-se a abrir e deixa a pele seca. Ou seja, não é um creme. Sim. Bom, é só por fora. Isso não é fixe.
Uhum.
Prefiro receber uma Nutella, um chocolate ou um postal. Olha, ofereçam-me um postal bonito com uma frase bonita. Isso para mim já é bom.
Olha, um quadro. Uma moldura também com a pessoa.
Uma moldura. Olha, outra ideia que eu adoro, que é um puzzle de obra de arte. Na FNAC há aqueles puzzles que são de obras de arte, conseguem tipo pinturas do Van Gogh em puzzle, que é muito fixe porque oferecem um puzzle para fazerem em conjunto e no final conseguem colar isso e fazer isso um quadro. Acho isso lindo.
Ainda estamos para acabar o nosso.
Pois é, do Klimt.
Uhum. O quadro do beijo.
Olhem, uma vela da Candeline, que eu já dei uma ao David.
Também já demos à mãe.
Uma vela Candeline que é. Vocês conseguem personalizar por fotografias ou frases vossas, acho que fica muito bonito. Ou dar passeios. Um passeio.
Sim,
de barco.
Aquelas odisseias, só que tem que se usar, não é? Porque
sim,
há aquelas pessoas que.
Lá está, isso é para quem usa.
Tu dás e depois passa a validade, passa tudo.
Um concerto, olha, também adoro sempre receber pijamas e meias quentinhas.
Uhum,
ou robes, olha, ou então um robe de cetim, que é uma coisa assim mais delicada.
Luvas,
em vez
bonitas.
De ser de polar. Luvas,
inverno.
Cachecóis, mas olhem, é assim uma dica: se vocês vão dar roupa ou cachecol ou luvas, por favor, escolham sempre cores simples e sem padrão.
Neutras.
É a escolha certa. Se vão dar roupa, é simples, o mais simples possível. Não pensem, isto é demasiado simples. Não, é ótimo, é perfeito. É uma malha assim simples, amarela, está a andar.
Já parece ao vender um produto.
É que eu não gosto de nada. Não gosto de nada quando oferecem coisas com padrões e eu não gosto daquele padrão.
Depois com aquelas frases.
E depois tenho, ou com frases, depois eu tenho que fingir que gosto.
É que não pode ser de um estilo específico.
Exato.
Tem que ser uma coisa abrangente.
E eu penso, a camisola era tão gira se fosse toda simples, sem nada.
Uhum.
Tipo, porque o corte é bonito, às vezes a qualidade também é boa,
mas... Aquelas pessoas da família que acham que ainda sabem o nosso estilo de há 10 anos.
Sim, entretanto depois... crescemos e já não gostamos daquilo que estávamos há 10 anos. É isso. Prendas, presentes para oferecerem. Podem apostar em coisas que vocês fazem. Pode ser uma coisa simples ou pode ser um voucher.
Uhum.
Assim, é última hora, eu acho que são as prendas indicadas para vocês escolherem.
É mais acertado. Qualquer pessoa vai gostar.
E é isso. Olhem, aproveitem para estarem com a vossa família. Se estiverem sozinhos ou longe da família, liguem pelo menos ou façam um plano bonito com alguém que vos diz muito. Agradeçam por serem as pessoas que vos acompanham. É muito importante reconhecer e agradecer. E é isso. Feliz Natal!
Feliz Natal!